Toda sexta-feira nós temos a participação de Dr. Hilton Júnior, trazendo esclarecimentos sobre a Previdência, respondendo a todos os nossos ouvintes. Dr. Hilton Júnior, bom dia.
Bom dia, Eliene. Bom dia, Simval. Como é que estão vocês, meus amigos?
Tudo bem por aqui.
Tudo bem, graças a Deus.
Dr. Hilton, a gente agradece mais uma vez pela sua participação com a gente. E hoje, dá Brasil, Dr. Hilton?
Com certeza.
Tá na torcida?
Sempre o Brasil.
Tá na torcida aí. Conquista é uma grande festa aí quando o Brasil joga, né?
É verdade. É que o pessoal gosta muito de ver o Brasil jogar. Afinal de contas, Conquista tem uma cultura muito, muito grande de futebol, né?
Verdade, verdade. Já dá pra arriscar um placar, doutor?
Não, eu não sou muito desse de arriscar um placar, não.
Vamos aguardar o jogo, né?
É verdade.
Bem, doutor, para começar, ontem o Supremo aprovou a revisão de toda a vida de aposentadorias. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer a chamada revisão de toda a vida de aposentados e aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Mas há muita dúvida relacionada ou em torno da revisão de toda a vida. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente? Como é que vai funcionar a partir de agora?
Claro, claro. O que que acontece, tá? Essa decisão de ontem, ela foi, na verdade, a confirmação de uma decisão que já tinha acontecido, salvo engano, em abril ou foi março deste ano, tá? Já havia sido reconhecido o direito dos segurados do INSS, né? Das pessoas que contribuíram antes de 94 até essa revisão. Mas, devido a um pedido de vistas, né, de um ministro, houve, de certa forma, a paralisação desse processo, né, e voltou ontem a ser julgado, e com a felicidade, e para a felicidade de todos, foi reconhecido o direito aos beneficiários que contribuíram com valores superiores antes de 1994, que esses valores sejam realmente reconhecidos e computados na hora de fazer o cálculo do benefício. Vamos iniciar o seguinte, o que que acontece, pessoal? Antes de julho, se não me engano, de 94, a moeda brasileira era diferente, então ela utilizava o cruzeiro, o cruzado, e o que que gerava isso? Devido à inflação, muitas pessoas contribuíram com valores muito altos para o INSS. Depois do estabelecimento do Plano Real, que foi exatamente em 94, houve uma queda na contribuição, porque também houve uma modificação de regime de contribuição, houve toda uma atualização da lei previdenciária em 99. Isso fez com que muitas pessoas que contribuíam perdessem muito dinheiro. Por quê? Porque essas contribuições que elas faziam antes de 94, elas não seriam utilizadas, de certa forma, para fazer o cálculo do benefício. Então, seriam utilizados só os valores de moeda em real. Isso fez com que muitas pessoas que tinham contribuições altíssimas antes de 94 tivessem uma queda drástica no seu benefício previdenciário. Então, houve uma junção de todos os advogados previdenciaristas, né, movendo processos reiterados, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, para reconhecer que sejam convertidas, de certa forma, essas moedas, né, para o real, e assim essas pessoas têm direito a fazer essa revisão. Só que tem que ter um cuidado, viu, pessoal? Porque é o seguinte, a revisão, ela só é direito das pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos. Então, a pessoa que se aposentou, ao exemplo, em 2005, em 2000, 2004 e assim por seguinte, até 2012, ela não tem o direito, né, de pedir essa revisão, porque existe o chamado prazo prescricional. Então, se você se aposentou antes de 2012, muito possivelmente você não vai conseguir fazer essa revisão, porque você vai ter perdido o seu direito, vai ter prescrevido e decaído o seu direito de entrar com o processo de revisão. Além disso, eu sempre indico às pessoas que acreditam, né, que contribuíram com valores superiores, que acreditam que pode ter seu benefício melhorado, a procurar um advogado previdenciarista para realizar esses cálculos do benefício. Porque é importante saber se você contribuiu realmente e se você vai ter um ganho substancial e real no seu benefício, ou se não, porque esse é um processo, como todos, é um processo de risco, né? Então, mesmo sendo reconhecido o direito das pessoas, as pessoas têm que comprovar que realmente contribuíram e que, se utilizando essa regra nova, o seu benefício vai aumentar. Então, tenham cuidado, façam esses cálculos anteriores, antes mesmo de arriscar o processo. Verificou junto com o seu advogado que existe a viabilidade, que realmente você contribuiu e que essas contribuições vão agregar muito no seu benefício, vocês podem estar conversando com ele para entrar com o processo. Ele vai te explicar tudo, todo o procedimento. Mas existe também a possibilidade das pessoas não haverem modificação nenhuma, né, na contribuição, ou até mesmo diminuírem o benefício. Então, por isso tem que haver esse cálculo prévio e tudo isso. Então, hoje as pessoas, elas têm direito sim à revisão da vida toda, se não tiver se aposentado há mais de 10 anos, né? Além disso, essa revisão ela vai valer para não vai valer a depender do cálculo que a pessoa fizer para aumentar o benefício, tomando cuidado para não haver essa diminuição também, tá?
Tem mais pergunta para o doutor Hilton Júnior, vamos ouvir.
Oi, Sival, bom dia, Sival. Pergunta ao doutor Hilton para mim, se a pessoa não querer servir o tiro de guerra, se é obrigado ou não. Eu queria essa informação que ele me desse aí.
Olha aí, doutor, essa ouvinte nos procurou aqui ontem pessoalmente, ela já tinha mandado um áudio, ela quer saber se o filho dela é obrigado a servir o tiro de guerra, já que ele precisa viajar para trabalhar. Ele trabalha na zona rural e está com viagem marcada para trabalhar fora. Ele é obrigado a servir o tiro de guerra, doutor?
Na verdade, todo homem, Sival, ele é obrigado a se inscrever e se colocar disponível para a nação, né? Para o tiro de guerra, para exercer a atividade do exército. Então, infelizmente, ele é obrigado a se inscrever, a estar disponível para o exército. O que ele pode fazer é conversar com o comandante, né, do tiro de guerra, explicar a situação dele. E eu acredito que muitas das vezes pode haver a dispensa. Então, o comandante ele tem esse poder de dispensar, né, a pessoa de exercer a atividade, né, do exército. Eu, por exemplo, fui dispensado na época porque eu fazia faculdade e, como muitos estudantes aí de Poções, eu ia e voltava todo dia, então seria um pouco inviável para mim realizar o tiro de guerra. Na época, o comandante ele foi muito, muito solícito, né? Ele realmente entendeu minha situação e ele fez a dispensa. Então, eu acredito que conversando com o comandante aí do tiro de guerra, pode haver sim essa possibilidade de dispensa dele, mas ele tem que se apresentar, tá? É necessário que ele se apresente, porque senão ele pode sofrer diversas punições. Além disso, pode haver outra alternativa, que seria o quê? Fazer com que ele servisse o tiro de guerra na cidade de São Paulo. Então, poderia também haver essa possibilidade, conversando tudo certinho com o comandante, caso ele não seja dispensado, que ele possa servir lá na onde ele vai trabalhar. Então também tem essas duas possibilidades.
Tá certo. Agora 7h32, tem mais ouvinte.
Bom dia, Sivaldo. Bom dia, doutor Will. Sivaldo. Doutor Will. Eu já trabalhei uns 11 anos registrado já. Eu queria saber qual o meu direito da Previdência, que eu já tenho 55 anos e queria saber quanto tempo eu tenho que contribuir com a Previdência para poder encostar.
E aí, doutor?
Bom, meu amigo, o que que acontece, tá? Você precisa contribuir no mínimo por 15 anos, tá? Para ter o direito de aposentadoria e ter hoje a idade mínima de 65 anos. Então, para homem é 65, para mulher é 62. Mas ambos precisam de contribuição pelo menos de 180 meses, que dá 15 anos. Então, você tem 11 anos, você precisa contribuir pelo menos mais 4 anos, tá? Mas ainda tem que completar a sua idade mínima para aposentar. Então, você ainda vai ter que trabalhar mais um pouco, né? Trabalhar até os 65. Pode ser em atividade rural, pode ser em atividade urbana. Isso vai depender da sua dedicação. Mas, infelizmente, hoje você vai ter que contribuir pelo menos mais 4 anos e trabalhar até os seus 65.
Agora são 7 horas 35 minutos. Muitas perguntas. O tempo está voando por aqui, doutor Hilton. Mas vamos lá. Olha, o ouvinte está dizendo: bom dia, doutor Hilton Júnior. O meu marido é trabalhador rural e fez uma carpectomia proximal no punho, mais ou menos isso que eu entendi aqui, viu, doutor? Então ela disse que ele tem uma doença e deu entrada no INSS e recebeu auxílio doença por 6 meses, isso já 2 vezes, totalizando 1 ano, e ele já foi liberado da fisioterapia, pois diz que os movimentos não evoluíram. Quantas vezes ele pode estar solicitando auxílio doença?
Não existe limite, tá? Você pode estar pedindo auxílio-doença inúmeras vezes enquanto permanecer sua incapacidade. Então, pode estar solicitando mais uma vez, caso ele ainda esteja incapaz de trabalhar, viu? Então, não tem limite, não. Pode procurar seus direitos, que, tendo em vista que ele já teve renovado por 2 vezes, né, o recebimento do benefício, pode ser que mais uma terceira também aconteça.
Tem mais ouvinte aqui participando. Vamos ouvir.
Bom dia, Cival. Bom dia, Leine. Bom dia, doutor Hilton. Esse problema de aposentadoria é para quem vai aposentar ou quem já está aposentado, é por auxílio-doença para a aposentadoria rural também tem esse problema aí ou não?
Acho que ela está falando sobre a revisão da vida toda, doutor.
Ah, sim, pronto. A revisão da vida toda, ela vale para as pessoas que já estão aposentadas, tá? Nesse período de pelo menos 10 anos. Ela... Aqueles que ainda vão aposentar, sim, tem que ser analisado também.
E ela, tá, quer saber, doutor, se a aposentadoria rural também se encaixa aí na revisão da vida toda?
Via de regra, a aposentadoria rural, ela segue o padrão de um salário mínimo, então fica um pouco difícil de refazer esse cálculo, tá? É mais fácil para pessoas que contribuíram realmente.
7:38 agora, doutor Hilton, ouvinte Zé do Barro Branco, ele está perguntando o seguinte. Simval, pergunta para o doutor, eu estou aposentado desde maio e continuo contribuindo, isso é correto? Eu posso continuar contribuindo por mais um ano e meio ou dois? Eu gostaria de obter a resposta. Ele diz que está aposentado, mas continua contribuindo. É correto, doutor?
Você não tem mais a obrigatoriedade de estar contribuindo, a não ser que você continue trabalhando formalmente, carteira assinada, então, de certa forma, você vai continuar contribuindo. Se ele está contribuindo, tentando posteriormente aumentar o benefício, eu já falo para ele que isso não pode mais acontecer, tá? Foi cortado depois dessa emenda constitucional de 2019, essa modificação na lei de 2019, foi cortada a possibilidade de revisão do benefício. Então, se ele aposentou, continua contribuindo com a intenção de chegar mais à frente e pedir que seja recalculado o benefício dele, hoje isso não pode, tá? Mas se ele continua trabalhando de carteira assinada, mesmo aposentado, então ele tem que continuar contribuindo, sim.
A ouvinte está perguntando se uma pessoa tirar uma carteira de um sindicato em um município e pagar por alguns anos e mudar para outro município, pode tirar uma outra carteira?
Pode sim, porque a vinculação sindical é exatamente na região que você está. Então, não necessariamente você vai ficar vinculado àquele primeiro, tendo em vista que você já mudou de região. Ela pode estar se vinculando a outro sindicato, sim.
20 minutos faltando para as 8, doutor. Tem muitas perguntas aqui, as pessoas geralmente deixam para participar já no final do programa. A gente pede até para que as pessoas participem logo no começo. Mas eu agradeço, doutor, pela sua participação. Agradecemos. Helene Dias, Simval Santana, Roberto Pazzi, diretor-presidente do Sistema, agradece pela sua participação com a gente. Bom final de semana, bom jogo do Brasil e até sexta-feira, doutor.
Eu que agradeço o carinho e a atenção de todos, principalmente essa possibilidade de estar ajudando a população poçoense, tá? Um ótimo dia a todos, um bom final de semana e um excelente jogo para vocês também.